Questões Metropolitanas.
Gestão horizontalizada, coletiva e democrática, em contraponto à hierarquia das empresas capitalistas e privadas, uma das marcas da economia popular e solidária. Semana passada conhecemos quais são esses empreendimentos aqui na coluna Questões Metropolitanas. A conversa continua hoje com a professora Cibele Diniz, convidada dessa semana, que substitui o professor Roberto Montemoro. Eu conversei com a Cibele no final da manhã. Acompanhe. Continuamos a conversar nesta semana com a professora Cibele Diniz, do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Na semana passada, a senhora explicou para a gente o que é a economia popular e solidária, atividades produtivas vindas das classes populares, com produção em pequena escala, às vezes familiar, reunindo cooperativas. A senhora citou, por exemplo, a agricultura familiar, o artesanato, a produção artística, atividades que não estão tão preocupadas assim com a questão do lucro. E a senhora citou que a economia popular solidária é um componente fundamental de uma economia plural. Gostaria que a senhora então comentasse o que seria essa economia plural e como a economia popular e solidária pode ajudar nisso.
Boa tarde, Gustavo. Na verdade, quando a gente fala de uma economia plural, né, os autores, sobretudo da sociologia econômica, da antropologia econômica, eles falam de economias que são caracterizadas por uma pluralidade de racionalidades econômicas, né, uma pluralidade de formas produtivas, de orientações, do ponto de vista dos objetivos da produção. Então, é uma visão que busca contrapor um pouco a ideia de que a economia é caracterizada apenas pelos mercados, apenas pela busca do lucro, mas, ao contrário, ela é marcada por um conjunto de relações que passa pelo mercado, claro, mas também pela reciprocidade, também pela domesticidade e também pela redistribuição. Então, são economias marcadas por processos, né, que são muitas vezes processos de solidariedade ou são processos de redistribuição, seja pelo Estado, seja por outras instituições que realizam transferências, como as famílias mesmo.
Professora Cibele Diniz, a senhora comentou sobre a organização desses grupos. Chama a atenção a questão hierárquica desses grupos de trabalhadores que atuam na economia popular e solidária. Geralmente são grupos com uma gestão coletiva, uma gestão democrática, com uma hierarquização até diferente do que a gente conhece nas empresas privadas, no mercado capitalista, que tem uma gestão mais vertical, não é mesmo?
Sim, exato. Essa é uma característica fundamental, sobretudo da economia solidária, como ela se definiu no Brasil, né, muito organizada em torno da autogestão. Isso significa, basicamente, que não existe diferença entre o dono do meio de produção e o trabalhador. Não existe diferença entre o capitalista e o trabalhador, né? Todos os trabalhadores são donos dos meios de produção, todos os trabalhadores definem coletivamente as grandes questões da unidade produtiva, né? O que vai ser produzido, em que condições, que tipo de tecnologia é utilizada, né? Como que você insere pessoas no seu empreendimento, quais são os critérios para inserir pessoas no empreendimento. Então, sobretudo quando se fala da economia solidária, a autogestão é fundamental. E isso é relevante tanto porque impede as relações de trabalho no nível de exploração, né? Então, na verdade, os próprios trabalhadores são os donos da unidade produtiva, então você não tem as relações de exploração entre o capitalista e o trabalhador. E são muito interessantes também do ponto de vista do empoderamento dessas pessoas, da identificação dessas pessoas com o próprio trabalho e muitas vezes também com os movimentos sociais. A economia solidária tem essa característica de uma relação muito próxima dos movimentos sociais, que significa um empoderamento político muito interessante. E do ponto de vista da economia popular, que eu acabo tratando como um grupo maior do que a economia solidária, né, um conjunto maior de unidades produtivas mais heterogêneas, uma característica fundamental é essa racionalidade produtiva diferenciada da empresa, tanto do ponto de vista da hierarquia, quanto do ponto de vista da tomada de decisão no cotidiano da unidade produtiva, né? Então, por exemplo, se você pensa numa empresa, na forma de contratação de trabalhadores, na forma de demissão de trabalhadores, né, os vínculos que o trabalhador tem com a unidade produtiva. No caso, a economia popular é totalmente diferente, né? Assim, muitas vezes, o trabalhador da unidade doméstica é o filho, é o enteado, é o primo, é o tio. Então, as relações de trabalho não são relações de contratação e de demissão ou de uma fidelidade por uma carga horária definida.
Olha, professora, a gente está falando sobre economia popular e solidária. Pode parecer algo distante, mas eu vou apresentar para a senhora alguns dados. De acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, tem hoje no país 33 mil empreendimentos classificados nesse tipo. Aqui em Minas são 1.188, quase 15%, ou seja, parece que é algo distante, mas é algo que está surgindo nas periferias, pelo interior, nas grandes cidades, é um fenômeno que tem que ficar atento, não é?
E além disso, Gustavo, a gente tem muita dificuldade de identificar, de fato, o que é a economia popular solidária, né? Quer dizer, quando a gente fala desses números que o Sistema de Informação da Economia Solidária conseguiu mapear, a gente fala de um grupo que é subrepresentado. A gente sabe que é subrepresentado porque muitos dos grupos que fazem economia solidária, às vezes nem sabem do movimento da economia solidária, do movimento social. O que a gente enxerga nos dados, né, isso é quase um consenso, assim, é muito menor do que existe na realidade do país. Então é um grupo que merece um olhar, tanto do ponto de vista da academia quanto da política pública.
Muito bem, professora Cibele Diniz, do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, professora que está substituindo nesses dias o professor Roberto Montemor, que está em viagem. Então, obrigado, Cibele, mais uma vez.
Agradeço muito, Gustavo.
A coluna Questões Metropolitanas você confere toda terça aqui no Jornal UFMG.